Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, alegria, alegria pascal. Alegria da ressurreição de Cristo que nos leva à vida nova em Deus. Nós chegamos ao domingo de Páscoa, tão preparado por uma longa quaresma, tão fortemente esperado, mas que na sua realidade histórica foi uma grande surpresa. Sim, parece estranho, mas é exatamente isso que aconteceu. Jesus havia preparado os seus discípulos. Ele tinha dito. Os evangelhos sinóticos nos dizem que por 3 vezes Jesus previu a sua ressurreição. E os apóstolos perguntavam entre si o que queria dizer ressurreição dos mortos. Não que eles não entendessem a palavra, não é isso. Mas é que Jesus costumava falar em parábolas. Seria esta também uma parábola? Porque, afinal das contas, não é que a ressurreição dos mortos é incrível porque ela não poderia acontecer, mas é porque o nosso coração está habituado às más notícias. Nós cremos muito mais na maldade, muito mais na tristeza, muito mais na desgraça do que na boa notícia. Quando alguém chega e diz, você sabe o que aconteceu? Você já espera imediatamente uma má notícia, já espera uma desgraça. Coisa boa não foi. Ninguém vem contar notícia boa. E, no entanto, a Páscoa é uma boa nova, é um evangelho. É a única verdadeira notícia que deveria estar nas manchetes dos nossos jornais. Por quê? Porque a Páscoa é algo de novo. Finalmente, algo de novo aconteceu. O resto é tudo velho. O resto é coisa já acontecida. Se você contar as notícias, das desgraças, dos maremotos, das guerras, da fome, da peste, da traição, do pecado, da miséria, da fome, tudo isso já aconteceu. Numa escala maior, menor, numa geografia diferente, em tempos e circunstâncias históricas diferentes, mas tudo já aconteceu. O que não tinha acontecido, e isto é novo, é que a vida divina entrasse aqui nesta história de morte, que a vida divina viesse triunfar no nosso meio. E ela veio. Alegria. Alegria pascal que consiste nesta vitória surpreendente, não porque Cristo não tivesse nos preparado para ela, mas porque a nossa incredulidade, a nossa falta de inteligência e os nossos corações lentos para crer fazem com que nós não sejamos capazes de aprender esta luz que vem da Páscoa. Sim, nós celebramos na noite passada, celebramos na Vigília Pascal a grande luz de Cristo. E, no entanto, é difícil crer nesta luz, crer. E a Igreja precisa repetir a cada ano este exercício de fé. Celebrar a Páscoa é exercício de fé. E nós, então, iniciamos com este domingo de Páscoa um grande exercício de fé que irá durar 50 dias. O tempo pascal. O tempo pascal em que nós, que vivemos a purificação da quaresma, agora precisamos nos voltar para a luz pascal, para a luz de Cristo e fazer crescer essa luz dentro de nós. Porque é importante a gente ver isto. Vejam, vamos ser bem concretos, sair da teoria. Com a sua morte na cruz, Jesus nos livrou dos nossos pecados. Fomos salvos da morte eterna. O seu sangue lavou os nossos pecados e então surgiu uma vida nova dentro de nós, a vida divina, a vida da graça. esta vida da graça, não é? Que foi plantada no nosso coração como semente no dia do nosso batismo, agora ela precisa crescer. Não é? Não é simplesmente ser salvos, agora nós precisamos ser santos. Se o tempo da quaresma era o tempo da passagem do pecado para a vida nova, e isso foi marcado com o tríduo pascal, agora que nós iniciamos o tempo da Páscoa, nós precisamos iniciar um tempo em que esta vida nova, esta vida cristã, que foi colocada em nossos corações, brote. Brote para dar frutos de vida eterna. Uma das maiores misérias que aconteceu na história do cristianismo foi a Revolução Protestante. E o que é a Revolução Protestante? A Revolução Protestante, ela é uma falta de fé na Páscoa. Você vai dizer assim, mas padre, os protestantes creem que Jesus ressuscitou. Aliás, eles ficam pintando por aí, nas pedras, nas nossas estradas. Cristo vive, Cristo ressuscitou, Cristo vive, Cristo vive. Sim, mas acontece que Cristo vivo é cabeça e membros. Cristo vivo é Ele e nós. Enquanto você crê que Cristo morto ressuscitou, você precisa crer também que pecadores mortos e dignos da morte eterna e do inferno voltaram à vida da graça. E essa vida da graça, ela precisa crescer. Essa é a vida de cristãos. É a vida do ressuscitado em nós. Então, o que é que isso significa na prática? Na prática, a semente, na prática, a luz da graça que foi plantada em nossos corações com a redenção, ela precisa crescer. Precisa crescer. E ela não cresce por quê? Não cresce por causa de nossa incredulidade. Nós temos fé, mas essa fé precisa crescer. Creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. O tempo pascal, né, é um tempo litúrgico para isso. Vamos pegar primeiro o fundamento histórico da realidade. Vejam, Jesus ressuscitou. Mas agora que ele ressuscitou, ele precisa ressuscitar a fé no coração dos seus apóstolos e dos seus discípulos, porque ela tinha morrido. No Sábado Santo, a fé, ela sobreviveu no coração da Virgem Maria. E, portanto, a alegria pascal, ela é, antes de tudo, uma alegria mariana. A antiga liturgia romana celebra a celebração de Páscoa, a missa pascal, na Basílica de Santa Maria Maior. Hoje o Papa celebra em São Pedro, porque São Pedro é maior, cabe mais gente. Mas, historicamente, na época de São Gregório Magno, o iniciador de nossa liturgia gregoriana, ou seja, a liturgia romana, ela é sobretudo gregoriana, São Gregório Magno celebrava a liturgia pascal em Santa Maria Maior. Por quê? Porque não havia nenhuma criatura que merecesse verdadeiramente gozar das alegrias pascais mais do que a Virgem Maria. Ela que foi a presenteada desde o início, ela que, numa caverna, deu a luz inviolada ao Filho de Deus pela sua virgindade, agora vê o seu filho numa outra caverna, no sepulcro. Sair de lá, de uma caverna inviolada também, porque isso é uma coisa que as pessoas não sabem, ou não pensam, não param para pensar, que Jesus saiu do sepulcro, estando o sepulcro fechado, ele continuou fechado. Os anjos que rolaram a pedra, abriram o sepulcro não para Jesus sair, abriram o sepulcro para nós entrarmos e vermos que ele já não estava mais lá. Não está aqui, porque procurais entre os mortos aquele que está vivo. A alegria pascal, no momento exato em que Jesus ressuscitou, a Virgem Maria, aquela única que ainda tinha fé, aquela que acreditou, aquela que creu, pisteu-sassa, bem-aventurada, aquela que creu, ela viveu imediatamente a alegria pascal. A alegria da vida nova. Uma vida nova que é a vida de Cristo, claro, mas é também a vida dos seus filhos que iriam nascer e se multiplicar ao longo dos séculos. Por isso a igreja na Páscoa canta Regina Caeli, letare, aleluia. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. A Rainha do céu se alegra e a primeira alegria pascal é da Virgem Maria. Somente um coração imaculado, somente um coração cheio de fé, como a Virgem Maria, é capaz de colher os frutos da alegria pascal. Como nós ainda não somos capazes plenamente, nós precisamos fazer crescer esta fé. Então, o que é que aconteceu historicamente? O que aconteceu historicamente é que a fé sucumbiu, a fé desapareceu, ela ficou somente no coração de Maria no Sábado Santo. Agora que Jesus ressuscitou, ele precisa ressuscitar esta fé no coração dos discípulos. As mulheres, as miróforas que vão levando os perfumes para o sepulcro na manhã de Páscoa, vão pensando como iremos abrir o sepulcro para ungir um cadáver. Elas vão sem fé. Quando elas levam notícia do sepulcro vazio para Pedro e João, os dois correm. Correm na direção do sepulcro, mas correm incrédulos. É somente quando João finalmente entra e vê os sinais da ressurreição com o sudário ainda intacto, ou seja, o sudário que havia envolvido o corpo de Jesus. São João viu que o corpo tinha saído de lá de dentro sem tocar naquele lençol. O lençol ainda estava com o formato do corpo. Estava lá, intacto. Então ele viu e creu, diz o evangelista São João. Então a fé começou a ressuscitar. A fé começou a ressuscitar no coração dos apóstolos. Os discípulos de Emaús, a aparição aos 11 no cenáculo, a aparição a São Pedro, não é? E assim Jesus vai aparecendo durante 40 dias. O tempo pascal, o tempo dos 40 dias até a ascensão de Cristo é o tempo em que Jesus aparece para ressuscitar a fé nos seus apóstolos e fazer ela crescer, crescer cada vez mais. Pois bem, é isso que nós precisamos fazer. Essa é a missão do tempo pascal. O tempo pascal é um tempo todo voltado ao crescimento da fé, ou seja, aquela chama que foi acesa em nosso coração pelo batismo, ela precisa crescer. Nós precisamos ir de fé em fé. Precisamos verdadeiramente crescer na fé. E o tempo pascal, então, deve estabelecer na vida do cristão aquele compromisso que é a vida de oração. O que é crescer na fé? Bom, crescer na fé é realizar o ato de fé. E qual é o ato de fé? O ato de fé é oração. Não é possível você ver sua fé crescer sem exercitar a fé. O ato de fé é a oração. O que é que acontece quando a gente reza? O que acontece é que você busca uma verdade para amar. Você vai rezar, vai meditar as coisas, vai mastigar as verdades de Deus e então o Cristo ressuscitado lá no céu, ele vê você buscando. Quando você reza, é isso que acontece, né? Quando você reza, você está buscando o Cristo ressuscitado, como Maria Madalena. Você está lá no orto, dizendo: onde está o meu Senhor? Levaram o meu Senhor, não sei onde colocaram. Claro que você sabe que ele está ressuscitado, mas você está buscando. Mostra-me teu rosto. Com Maria Madalena, nada consola você. Ela vê anjos. Ela vê um anjo. Qualquer um de nós. Se você fosse rezar e aparecesse um anjo para você, você se sentiria consolado. Mas não é Jesus. Não é Jesus, então, não serve. Levaram o meu Senhor. É a alma enamorada, a alma que quer se unir a Cristo. Então, no tempo da ressurreição, no tempo pascal, o que nós precisamos viver agora é exatamente isto. Esta Maria Madalena, que agora tem fé no ressuscitado, mas que busca a união com a esposa, busca a união com o esposo. Então, meus queridos, vamos viver esse tempo nesse crescimento da fé. Não basta somente crer, nós queremos nos unir a Ele num profundo amor. Então, a fé que vai crescendo, ela é uma força, ela é uma dinamis, é uma força de Deus que vai fazendo com que o nosso coração queira se unir e se unir cada vez mais ao ressuscitado. Que isso aconteça verdadeiramente. Você que agora, celebra a Páscoa, não queira transformar a alegria da Páscoa numa alegria de carnaval. Isso é um erro muito comum. Ah, é Páscoa, acabou, acabaram-se as penúrias da quaresma, vamos fazer churrasco. Então você vai, naquele excesso carnal, se refestela na Páscoa e volta para a carne. Perde completamente o efeito bom da quaresma. Não, a Páscoa não é isso. A Páscoa agora é esta realidade de que, colhendo os frutos das purificações quaresmais, eu posso agora viver a alegria do encontro com Cristo. Páscoa não é carnaval. A Páscoa é a alegria do coração imaculado de Maria. Se você quer conhecer as alegrias pascais, olhe para a Virgem. Regina Caeli, letare. Letare. Esta alegria. Alegria. Porque verdadeiramente a vida de Deus vive em nossos corações. Cresça nessa fé, se una a Cristo, queira se unir cada vez mais. Não desista agora de rezar. Daqui para frente, vida nova, vida com meditação diária, oração de intimidade diária, comunhão frequente, comunhão fervorosa, cada vez mais fervorosa, que a comunhão de hoje seja mais fervorosa do que a de ontem. E a de amanhã seja mais fervorosa do que a de hoje. Vá vivendo. Quanta gente diz propósito de quaresma, missa diária. E o propósito de Páscoa? Vamos lá. Páscoa. Você não quer se encontrar com o ressuscitado todos os dias? Comunhão, adoração, meditação, oração de intimidade. É a Páscoa, meus queridos. Vamos viver, vamos colher os frutos sazonados, os frutos maduros de uma fé pascal, a fé que a Virgem Maria teve aqui na terra e que agora, já que lá no céu ela não precisa mais dela, ela quer nos dar verdadeiramente essa fé. Que Deus abençoe você, uma feliz e santa Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.